Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez, uma oportunidade de um novo café que eu participo. Eu não lembro qual foi o ano anterior que a gente viu também. E agora a gente apresentou um trabalho, na verdade a gente apresentou várias propostas, uma delas foi selecionada para fazer em conjunto a proposta, né? Então, daqui a pouco nos apresentar, avisar, comunicar a todos, né? Nós somos parte de um grupo de pesquisa e produzimos também um podcast chamado Jogando Dados, por isso o título também da apresentação de hoje. Então nós vamos gravar essa a apresentação e depois vamos disponibilizar no nosso canal, né? Mais um episódio do nosso podcast com essa gravação, tá certo? Então, depois vocês também puderem ouvir o seu agregador preferido, né? O Jogando Dados, tem um bocado de coisas que a gente tem produzido desde 2020 nessa parceria do nosso grupo de pesquisa com colegas da Universidade Federal de Alagoas, apresentando uma série de coisas que a gente tem feito ao longo do tempo, tal, desde a pandemia, do começo da pandemia, a gente começou a fazer esse trabalho e já tem bastante coisa lá, então convido vocês a ouvirem também.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar.
Bom, a proposta de hoje é falar sobre as nossas pesquisas. E essa é uma parte importante da ideia do café, porque a gente sai lá do nosso espaço universitário, de pesquisas, etc., e faz um outro tipo de exposição dessas ideias. Então, hoje a exposição também tem um pouco esse caráter, menos acadêmico e tal, e mais, né, pensando numa exposição pública das ideias das pesquisas que a gente tem feito. Então, hoje vou apresentar para vocês, antes de tudo, o nosso grupo de pesquisas, que é o CUBO, significa Economia Política da Comunicação em Crise do Capitalismo. Né? Então, o CUBO tem a ver com os três C's, né? Então, C é o CUBO. E é um grupo de pesquisa com várias outras pessoas atuando. O professor Rodolfo, divide comigo a coordenação do grupo. E a gente tem pessoas mais ou menos engajadas nesse processo, várias pesquisas, mestrando, educação científica, enfim, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já nem sei quanto tempo, tá, né? Então, de uma tentativa de fazer esta área da comunicação, que é a economia política da comunicação, para a nossa universidade, um pouco, então, a apresentação hoje tem a ver também com o esforço. Onde é que a gente está se entendendo? Vou apresentar também rapidamente para quem vai falar hoje aqui nessa atividade. Então, eu sou o Manuel Dourado Bastos, eu sou professor do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, sou coordenador do CUBO, atualmente também coordeno o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UEL. É isso, né? Para o que importa hoje é isso. Além disso, vou falar comigo hoje na exposição a Rafaela Martins, que foi graduada também na UEL em jornalismo, fez um mestrado com a gente também, um estudo sobre cinema e gênero, e atualmente doutoranda na Universidade de Coimbra, em Portugal, está terminando a tese. Ela segue a volta para escrever, para casa para escrever o trabalho. E aqui do meu outro lado, o Guilherme Bernardi, também fez a graduação com a gente na UEL de jornalismo, foi nosso mestrando, né? Terminou recentemente a sua última atividade profissional, jornalista do Sindicato dos Professores, né? Do Sindicato UEL, e agora está nas vias de entrar no doutorado, apresentando seus projetos e fazendo as seleções. Então, esse é o time que vai apresentar hoje a ideia, a perspectiva que a gente veio argumentar, que é um tempo de incertezas, né? Ainda estão rolando os dados, um tempo de incertezas. Essa é a atividade de hoje. Bom, então, para começar a falar, eu vou falar do principal conceito que nos permeia, né? Que é a ideia de crise, né? Como ele também. O pessoal estava na dúvida se a coreografia ficar legal, eu apostei na coreografia. No último slide da minha apresentação, eu fui subir com a razão de ser a coreografia que está aparecendo aí nas nossas falas. Então, a primeira coisa é falar sobre a ideia da crise como uma categoria muito importante nas nossas pesquisas, nas nossas avaliações, na nossa interpretação do mundo. Fala-se bastante sobre crises, e crises nas mais variadas esferas da vida, da sociedade, da política, da economia, né? E a gente entende crise normalmente como um fenômeno ou um epifenômeno, alguma coisa que irrompe num período bagunça um período de normalidade. Então a gente vive um período de normalidade e de repente brota uma crise como se fosse uma coisa espasmódica e acontece mais ou menos aleatoriamente e depois, por algum motivo, ela é contida e voltamos à programação normal. A nossa perspectiva de análise sobre a crise entende a crise não como um fenômeno, uma ocorrência ao acaso, mas a crise é entendida como alguma coisa que diz respeito a um fundamento da sociedade em que a gente vive. Então, a crise não é uma coisa que ocorre aleatoriamente, ao contrário, ela é a essência do nosso período histórico, que a gente chama de uma lógica de produção capitalista, né? Então, o capitalismo é baseado, ele é fundamentado, a sua razão de ser, a sua essência tem a ver com a crise. Então, esta é a primeira coisa que a gente precisa ficar atento para não falar de crise como se fosse uma ocorrência, um acaso, né? Então, a crise agora da democracia, que é um debate tão comum, de repente as coisas estavam ocorrendo e a democracia entra em crise. Então, a nossa razão de entender as coisas, entendendo a democracia como algo que faz parte dessa democracia, né? Como algo que faz parte da lógica do capitalismo, ela também tem na sua essência a crise. Então, a crise não é uma ocorrência ou acaso em um período específico histórico. É o fundamento da própria lógica da nossa sociedade, né? Então, isso é que nos vai levar para a discussão sobre essa era de incertezas. Como a gente vai estar vivendo um período de incertezas, um momento que você não sabe para onde ir, que as expectativas, os fundamentos parecem desaparecer, como se o chão se abrisse, né? E a gente ficasse sem o terreno onde pisar e onde saber para onde está caminhando, se já não tivesse uma trajetória por onde seguir. E aí a gente normalmente tem dado a isso o nome de crise. E aí eu acho que talvez seja mais interessante a gente pensar isso como um período de incertezas. Então, assim, a crise é uma substância e a gente chegou no momento desta lógica rotineira da crise num período de incerteza. Eu acho que tem um fundo geracional, né, bem significativo também nesse aspecto de tanto Rafaela quanto Guilherme vão desenvolver em elementos específicos essa discussão que envolve este período de incertezas, né? Então, a gente olhar para o nosso período histórico e não saber que emprego nós vamos seguir, né? Como é que vai ser a nossa carreira, as próprias profissões que escolhemos para a vida, elas parecem desaparecer, modificar-se, né? Então, viver, indicar como se fosse uma coisa onde a gente já não sabia, não sabe mais para onde ir. Bom, eu sei que eu ia fazer desse jeito, eu queria me formar nesta coisa, eu queria fazer isso aqui. E aí, de repente, você olha e fala assim, nada daquilo que você tinha planejado ou pensado, de acordo com se as coisas estivessem no normal, no norte, seguro, né? Nada dessas coisas parece mais fazer sentido e tal, né? Então, seguindo como se tivesse um período de incertezas e que, então, portanto, a gente não tem um mapa e a gente fica completamente angustiado do que fazer, como fazer. Não vou dizer que a gente vai oferecer um mapa agora sobre isso, não, agora vou apresentar para vocês a solução. Na verdade, sigam por este caminho, né? Então, a velha piada do mestre Zen, né? O cara sobe na montanha e encontra o mestre Zen e fala assim, ah, finalmente te encontrei, me indique o caminho. Aí o mestre Zen fala, ah, é por aqui e tal. Ele fala, não, o grande caminho. Ah, o grande caminho é por aqui. Então, a gente não tem indicações sobre o caminho. Não é essa a perspectiva também. Chegar aqui, olha, sabemos nada das incertezas, vocês sabem disso mais do que nós, então agora vamos seguir, né, a medida do meio mestre Zen, meio coach, quais são os caminhos a seguir. Não é essa a proposta, né? Pelo contrário, então talvez tentar acirrar a identificação do que são essas incertezas. E aí acho que a principal categoria para lidar com essa perspectiva das incertezas é um nome estranho. Pode passar aqui, que é a ideia da subsunção, que é uma categoria muito própria do pensamento marxista, mas que, como uma série de outras coisas, não foi o próprio Marx que inventou essa palavra, enfim, né? Ele passou a usar a noção de subsunção de uma forma muito peculiar. Quem vem do direito já ouviu falar em algum momento dessa categoria de subsunção, porque no direito eles usam a ideia da subsunção do fato à norma. Esse é o termo que se usa na jurisprudência, etc. Então, um evento do cotidiano, da existência, que vai ser identificado a partir das normas, das leis, etc. Então, uma pessoa mata um outro, né? E aí isso é um fato. Transformar aquilo num crime, ou seja, subsumir este fato, né, a norma, é parte do processo do direito, né? Ele não é imediatamente um crime. Matar uma pessoa o evento é esse, fulano matou outro, né? Então, a partir disso, você vai transformar, ou vai reconhecer este fato, esse evento, segundo a normativa, os princípios legais, etc. Este processo, portanto, de reconhecer, né, um evento segundo a normativa, é que é a ideia da subsunção. Né? O Marx vai transformar isso numa explicação sobre as relações de trabalho. Né? Então, ele diz assim, as atividades humanas, uma série delas, existem antes do capitalismo. Né? Toda a questão passou a ser como é que estas atividades, por exemplo, plantar batatas, né, passou a significar algo dentro do capitalismo. Porque plantar batata é uma coisa que não foi inventada pelo capital. Né? Mas a partir de um dado momento, plantar batata significa trabalho, produção de valor e assim por diante. Então, este processo de transformar uma atividade humana, né, portanto, reconhecido como um trabalho humano, e essa atividade passada a funcionar segundo a lógica do capital, é o que o Marx chama de subsunção, né? Então ele fala da subsunção do trabalho do capital. Esse é o conceito todinho, né? Então, o trabalho como uma atividade humana, e que ele vai ser subsumido no capital, ou seja, significa ser incorporado ao capital e submetido à sua lógica. Certo? Então, plantar batata é uma atividade que não é parte da lógica do capital, ele vai ser incorporado, e essa incorporação passa a ser submetida à lógica específica do capitalismo. Então, esta é a ideia de subsunção que eu acho que vai passar aqui em falas que Guilherme e Rafaela vão apresentar. E isso indica que a, o que eles vão fazer a partir de agora, que eu falei, nós vamos fazer uma atividade de coaching também, é uma indicação do rumo a seguir nessa área de incertezas. A nossa atividade é a atividade da crítica. Né? E a ideia de crítica, ela está intimamente ligada à noção de crise. Né? Então, fazer a crítica significa encontrar os pontos críticos, os pontos de crise da sociedade. Então, aqui onde há contradições, tensões. Então, a crítica não é só falar mal de alguma coisa, não é falar, criticar fulano, não é isso. Então, fazer a crítica significa encontrar esses pontos críticos, os pontos de crise da sociedade. E por que que a coruja é a figura deste ponto, dessa perspectiva crítica, né? É uma frase famosa de um filósofo alemão, né? O pai da dialética moderna, que é o Hegel, que falava que a coruja de Minerva, que é o símbolo da sabedoria, né? Então essa coruja de Minerva voa no entardecer, né? O global anoitecer, a tradução é variável, enfim, mas é o momento onde a coisa já está encaminhando para o fim. Então, também vejam que este momento das incertezas já é um momento que a gente passou, por assim dizer, pelo zente, pelo ponto do culminante, e essas coisas parecem começar a entrar numa nova lógica. Então, é como se a gente tivesse passado por um freio de arrumação para arrumar as velocidades do caminhão, e agora elas vão estabelecendo uma nova lógica, o que significa um novo processo de subsunção do trabalho no capital. Então, o que Rafaela e Guilherme vão apresentar significa um momento em que as certas atividades, ações da nossa existência, do nosso cotidiano, da nossa vida, principalmente na dinâmica do trabalho, vão adquirindo novas formas de funcionamento dentro do capitalismo. Então, por isso a incerteza, quer dizer, as formas antigas elas começam desaparecendo e as novas formas ainda não são completamente postuladas. E é neste momento, então, neste entardecer, que é o que a gente está vivendo, que a coruja, que a gente pretende estar aqui, que nos representaria, digamos assim, vai observando este momento de incertezas e tentando identificar onde estão os pontos críticos. Rafaela vai tematizar a perspectiva dessas relações envolvendo a questão do gênero, que é o debate que ela tem feito, e o Guilherme apresentando as perspectivas específicas das relações que envolvem automação, os processos do mundo digital, etc., que são, de qualquer lugar aqui, essas são as características que isso está assumindo a partir de agora. Então, peço para vocês observarem atentamente agora que as pesquisas que eles dois têm feito vão trazendo elementos cada vez mais empíricos para essa parte que eu falei até agora, que é uma apresentação das razões de ser abstratas, vamos dizer assim. Então, agora, Rafael vai continuar a nossa perspectiva dessa era de incertezas, apresentando uma postura, uma perspectiva crítica para as relações de gênero e trabalho.
Ela disse que demora um pouquinho com o microfone ligado, acho que está rolando. Eu adoro falar em público, mas eu odeio falar com o microfone, então vamos lá. Bom, dando continuidade ao que o Manuel falou e como ele já apresentou a gente aqui, dentro desse universo, né, de estudar as relações capitalistas, de entender certos fenômenos dentro do universo capitalista, eu me entrenhei, fiz os meus estudos pela questão de gênero, que é uma questão fundamental, e justamente começo a pesquisar isso a partir de uma pergunta que muitas pessoas que estudam gênero e muitas teóricas feministas fazem, que é se existe e qual é a relação entre gênero e capitalismo, né? Se é fundamental para o capitalismo a permanência de um prejuízo de gênero, de você ter diferenças de gênero, né? E se isso é inerente ao capitalismo, se isso vem de antes, enfim, todas essas questões que a gente vai fazendo. E assim como o Manuel falou que existem vários fenômenos que precedem o capitalismo, mas que dentro do capitalismo se reestruturam, se ressignificam, são subsumidos ao capitalismo, as questões de gênero também passam por essa problemática. Então, assim, sociedades pré-capitalistas foram sociedades com diferenças de gênero também. Tinha até sociedades mais tribais e tal, que poderiam ser matriarcais, não só as patriarcais. Existem vários fenômenos sociais que um antropólogo pode estudar. Mas se a gente for pensar só ali naquele mundo eurocêntrico e tal, mesmo no feudalismo, a gente sabe que existia um sistema social, né, com uma determinada hierarquia, com determinados papéis sociais, e mesmo ali já existia papéis de gênero distintos, com as mulheres ali numa situação não favorável. Mas o capitalismo, existem a questão, os prejuízos de gênero, a misoginia, o patriarcado, o sofrimento feminino, sei lá, o que a gente quiser chamar, existe desde antes do capitalismo. Por que ele permanece no sistema capitalista? E como ele permanece? Tem algumas pessoas que falam, é só um acidente ali, é um fenômeno histórico residual, né, já acontecia antes, e pelas questões morais e sociais e religiosas e uma série de outras questões, isso permanece. Mas se a gente negociar aqui dentro do próprio sistema capitalista, a gente consegue resolver o problema. É só uma questão ali de deixar no passado o que é do passado, porque afinal de contas, hoje em dia a mulher vota, hoje em dia a mulher trabalha fora. Vixe, tá ótimo, tá incrível. Só que aí a gente vai estudando um pouquinho mais e vai percebendo que não é exatamente isso, né? Que os prejuízos de gênero eles vão se readequando, se readaptando, mas eles permanecem na sociedade capitalista porque eles têm uma função que no meu trabalho, na minha pesquisa, eu entendo que é uma função essencial para o funcionamento do capital. É uma função que ajuda a estruturar essa sociedade que a gente vive, né? E aí vem uma série de questões que a gente vai trabalhando. Eu coloquei três tópicos ali, né? Três tópicos, assim, só para chamar a atenção. A força de trabalho é uma mercadoria especial por ser uma fonte de valor. Então, quando a gente está estudando a nossa sociedade, por essa perspectiva que nós estudamos, que é a perspectiva de Marx, a gente vai entender que na sociedade capitalista a gente tem a produção do valor, que é o que vai gerar a mais-valia, que é o que vai gerar o lucro. Essa lógica vai percorrer todas as relações sociais de produção, né? E para isso você precisa ter uma mercadoria especial que vai gerar esse valor, que é a força de trabalho. E aí é aquele princípio básico de que o trabalhador vai lá, um tanto de horas ele trabalha na fábrica para ganhar o salário dele, E um tanto de horas, que é o a mais do que ele trabalha, vai ser revertido na mais-valia, no lucro do patrão dele, e é assim que o patrão dele consegue gerar valor e crescer e aumentar os rendimentos, etc. Falando da forma mais simples possível, né? A gente imaginando ali uma fábrica clássica. Só que aí a gente pensa, né? Beleza. Aí tem uma outra questão também, que é uma pergunta que eu faço, que é o que é produtivo para o capital, né? Então, quando você tem ali a fábrica, uma lógica de produção, você tem uma fábrica de iPhone, daí você produz iPhone, tem toda uma lógica de operação ali, e também você vai tirar a mais-valia dessa produção, de uma mercadoria, etc e tal. Desculpa, eu tô mexendo. Essa mercadoria, inclusive, pode ser uma mercadoria que a gente pega na mão, mas pode ser uma outra coisa que, né, pode ser um conteúdo na internet, não precisa ser só coisa material, palpável, não, enfim. Pode ser uma produção de qualquer coisa que gere mercadoria, né, pode ser a lógica que é um pouquinho mais complexa, mas inclusive a lógica do jornalismo, da comunicação, da mídia e etc e tal. E isso é produtivo para o capital, porque isso diretamente... Então, quando eu fui ali e fabriquei o meu iPhone e gerei mais-valia, eu estabeleci uma relação direta de produção e uma relação direta de extração de valor extra, dessa mais-valia, desse que vai se reverter no meu lucro. Mas existe uma série de trabalhos e de coisas que a gente precisa fazer na nossa vida que não está dentro da fábrica, que não está exatamente na hora em que a gente está operando essa produção aqui. Que é justamente o que interessa a teoria feminista, né, e a teoria de gênero. Por quê? Porque geralmente quem está responsável por essa série de coisas que estão fora da lógica produtiva do capital são as mulheres, né? Vem com a divisão de gênero, essa questão da reprodução da vida. As feministas vão chamar então de... essas conversas, essas teorias das, com as quais elas trabalham é a teoria da reprodução social, ou teoria da reprodução da vida, enfim. Algumas pessoas vão falar de economia do cuidado, mas aí eu já não gosto muito desse termo, né? E aí a gente vai percebendo então que existem uma série de fatores que são exteriores ao capital, mas que são fundamentais para que a gente possa ter condições de todo dia sair da nossa casa e trabalhar. Então a gente tem que ter alimentação, a gente tem que ter educação, se nós somos velhinhos a gente precisa de alguém cuidando de nós na velhice, se nós ainda somos crianças a gente precisa de alguém cuidando de nós na infância. A gente precisa de alguém para cozinhar para a gente, para limpar a nossa casa, para lavar a nossa roupa. A gente precisa de alguém para, de fato, reproduzir, fazer sexo e gestar e gerar. E aí aqui eu também temos que tomar cuidado para não ser essencialista, para dizer que a teoria de gênero só está preocupada com pessoas que têm a capacidade de gestar ou que têm útero ou qualquer coisa do tipo. Não, a teoria de gênero também está preocupada com as várias expressões de gênero, com a ideia de que gênero é uma construção social que favorece o capitalismo. E essa construção social que favorece o capitalismo, ela, idealmente, ela é binária. E é por isso que quando existe o prejuízo de gênero, quando a gente fala do prejuízo das mulheres, a gente também vai falar do prejuízo dos LGBTQIA+, enfim, de todas aquelas pessoas que não se encaixam nessa coisa binária de gênero, né? Nessa ideia que só pode existir homem e mulher e que o sexo é feito para reproduzir e que gênero é igual a sexo, o sexo igual a genitália, etc, etc. Não, o gênero ele é uma construção social porque ele está na parte social dos nossos comportamentos que vão representar aquilo que nós somos ou não. Então, mulheres vestem rosa, meninas usam vestido, homens jogam futebol, meninas brincam de boneca, mulher é burra para matemática. Todos esses estereótipos, esses padrões que vão se criar. Mulher não sabe dirigir, enfim, a gente pode ficar aqui eternamente falando sobre isso. Tudo isso são construções de gênero para que eu, porque eu nasci com um determinado sexo biológico, me identifique como mulher e represente a feminilidade do que é ser mulher. E quando eu nasci com esse determinado sexo biológico, né, feminino, com a genitália feminina, e foi estabelecido por uma sociedade binária que eu vou ser mulher, eu tenho alguns papéis para executar, né? Então, sou eu que vou lavar a louça, sou eu que vou cozinhar, etc, etc, etc. E aí o capitalismo vai se utilizando desse tipo de fundamentos que a gente tem da nossa que são necessários para a nossa própria reprodução da vida, subsume essa lógica, né, para dentro do capital e se beneficia disso, né? Então a gente não pode dizer que é apenas um acidente, uma coisa que ficou no passado, é uma coisa que vai se reestruturando. Se hoje em dia a gente tem mulher fazendo dois turnos, ela trabalha fora, ela também limpa o lar, cuida do lar, mas ela também cuida dos idosos, ela também... Tudo isso é uma sobrecarga que a contemporaneidade capitalista traz pra gente, né? Antigamente, nos anos 50, existia toda uma lógica do capital feita desenvolvida através de uma economia que dava conta numa sociedade específica, que era a sociedade norte-americana, dava conta de que um salário de um operário de classe média lá nos Estados Unidos, etc., ele deveria suprir as necessidades de uma família de mais ou menos 4 pessoas. E com isso, a esposa ideal, a esposa da classe média, branca, padrão, etc., etc., era aquela que ficava em casa. E aí a gente lembra daquelas novelas, aqueles filmes dos anos 50, em que a mulher tem que estar impecável. Eu gosto muito de uma série, eu assisti uma série... Ai, como é que é o nome? É a Miss Maisel. A maravilhosa Miss Maisel, que é uma série de comédia e tal. E a Miss Maisel tá lá nos anos 60 e uma das primeiras cenas da série é que ela precisa acordar uma hora antes do marido dela, vai no banheiro, passa maquiagem, faz skincare, passa maquiagem, escova o cabelo, coloca o baby dollzinho dela e deita na cama, que é pra hora que o homem acordar ele achar que a mulher é uma bonequinha daquele jeito. Ela já acorda linda, não tem uma revelinha, não tem bafo, não tem nada. E ela é um robô feito pra operar daquele jeito. Em 2024, não é essa sociedade aqui que a gente tem. Não são essas as mulheres possíveis e viáveis para a nossa sociedade de hoje, o que vai trazer a questão da inteligência artificial e tal, mas são mulheres sobrecarregadas e são mulheres ainda sofrendo com as mesmas questões de gênero que perpassam toda essa estrutura, uma estrutura feita para estabelecer uma diferença binária de gênero, sobrecarregar uma parte da população que vai executar determinadas funções, que são funções exteriores à lógica produtiva do capital, e funções essas que somente com elas é possível você ter força de trabalho e exploração de força de trabalho. Então, são fundamentais. Então, embora o trabalho seja considerado um trabalho improdutivo, e hoje eu nem vou entrar na questão do que é produtivo e improdutivo, mas são trabalhos improdutivos, são trabalhos feitos no lar, no seio doméstico, são trabalhos invisíveis e etc. tal, mas que fundamentam a nossa sociedade, né? Pode passar. Eu trouxe alguns exemplos. Aqui o pessoal usou, né, a questão, o termo economia do cuidado. Quanto vale o trabalho invisível das mulheres? Eu não sei se foi no ano passado que o Enem, a redação do Enem foi sobre a economia do cuidado e o trabalho invisível da mulher. E aí tem algumas pesquisas, algumas coisas que o pessoal tenta fazer quantificações, assim, eles tentam falar, se o trabalho não remunerado da mulher fosse incluído na economia. Aí aqui, se eu não me engano, tá falando que seria 13% do PIB brasileiro e tal. Então o pessoal tenta fazer essas lógicas. Nós somos de uma linha de pesquisa que a gente não aborda por esse caminho, embora eu ache interessante para a gente visualizar o tanto que é um trabalho super explorado, mas aqui a nossa ideia não é pegar uma coisa que está invisibilizada porque não faz parte da lógica do capital e forçadamente jogar para dentro da lógica do capital, como se a lógica do capital fosse a lógica boa. Quando a gente fala que o trabalho é produtivo para o capital, e algumas pessoas ficam ofendidas quando a gente diz que o trabalho doméstico, domiciliar e tal, é um trabalho improdutivo, as pessoas colocam um juízo de valor, um juízo moral sobre o improdutivo e produtivo, como se fosse aquele significado do dicionário, que uma coisa produtiva é uma coisa boa, que uma coisa improdutiva é uma coisa ruim. Mas é produtivo para um sistema que super explora as pessoas, né? Então você simplesmente... a partir de agora... Você pode... Eu sou totalmente favorável a políticas públicas. Tem que ter política pública para tudo. Se precisar de bolsa, de salário mínimo universal, do que for, de pagar salário para as mulheres, eu sou totalmente favorável a tudo isso. Mas a gente entende que isso não resolve um problema que é estrutural do capitalismo. Porque... você dar bolsas e benefícios e etc., apenas está inserindo a pessoa dentro daquela lógica, que é uma lógica massacrante para o próprio trabalhador, que é uma lógica de crise e de superexploração. Pode passar, Gui? Agora eu só vou dar mais alguns exemplos. Eu trato mais da questão de gênero na minha tese, mas é óbvio que a gente não pode fechar o olho para a questão de raça. se quiser passar, Gui, quando a gente fala dos prejuízos de gênero, a gente também está falando de prejuízos de raça, porque daí mais uma abordagem que a gente precisa ter sobre o quanto esses lugares do trabalho doméstico, do trabalho super explorado, do trabalho mal pago, mal remunerado, da falta de escolaridade, né, da precarização, quanto isso afeta muito mais as pessoas negras e muito mais as mulheres negras, né? Esses dados todos que eu estou trazendo é da revista Gênero e Número, vocês já devem ter ouvido falar dessa revista, é uma revista que trabalha com jornalismo de dados. E eles fazem muitas pesquisas interessantes, junto com o IBGE, junto com outros institutos que trabalham com questões de dados e tal. E aí vai mostrando, né, essas disparidades de gênero na nossa vida, que a gente sabe que acontece, a gente sabe que a nossa mãe trabalha muito mais que o nosso pai dentro de casa e coisas do tipo, né? E aí esses gráficos são mais para mostrar essas proporções de horas em que uma mulher precisa se dedicar a todas as tarefas domésticas que envolvem ali o universo de manutenção da vida, em comparação a um homem. Se for uma mulher negra, pior ainda. Geralmente, quando uma mulher, geralmente branca, mas uma mulher de classe média, consegue sair para o mercado de trabalho, justamente para ter mais acesso, um emprego melhor, tal, qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela vai colocar uma empregada doméstica dentro da casa dela, ela precisa terceirizar esse trabalho, né? E muitas vezes são mulheres negras que estão executando esse tipo de trabalho. Então é trazer toda essa problemática para o nosso contexto, que engloba tudo isso, que parece, porque daí fica parecendo assim, é só uma questão de um ajuste, né? Porque parece que o capital já, a gente já evoluiu tanto, todo mundo, eu tenho aqui o direito de estar aqui falando e tal, não sei o quê. Mas em períodos de crise, os períodos de crise são os períodos que agudizam ainda mais, que intensificam ainda mais esse tipo de prejuízo de gênero. Quando está faltando emprego, as primeiras pessoas que vão ser chutadas para fora do mercado de trabalho são as mulheres, são as pessoas mais precarizadas. A primeira oportunidade que você vai ter de novamente desbalancear salários, isso vai acontecer, né? Então, assim, a gente tem uma camada, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de uma camada da população, de todo mundo, mas vamos falar aqui de Brasil, que vai ficando cada vez mais vulnerabilizada num contexto, numa sociedade que passa por essa ideia de crise que a gente está falando aqui, né? E é isso, enfim, a gente pode continuar depois no nosso bate-papo. Eu vou passar para o Gui, porque ele vai falar de inteligência artificial. E a inteligência artificial também passa pelo mundo doméstico e pelas questões de gênero, né? E aí depois a gente pode concluir o nosso papo. Ai, desculpa, tem que...
Boa noite. Vou começar fazendo uma breve digressãozinha para o Capital, para definir duas coisas. Primeiro, a ideia de fator subjetivo e depois a ideia de valor da força de trabalho, para na sequência dar um pulo histórico de 160 anos mais ou menos e entrar na temática da inteligência artificial e do mercado de trabalho com o qual a gente está de uma forma ou de outra lidando com. Primeiro, eu comecei com a ideia de fator subjetivo por um motivo bastante específico, que nessa vida de tentar entrar no doutorado eu fui reprovado numa entrevista. Um dos motivos porque o orientador indicado disse que não entendeu o que eu queria dizer com fator subjetivo. Então, vou explicar aqui para vocês, para eu também me ajustar com relação ao próximo projeto, quem sabe explicar de uma maneira melhor, né? O Marx cita textualmente duas vezes fator subjetivo no Capital. Eu pesquisei com o Ctrl F no PDF, né? Não vi lá as páginas, então pode ser que uma coisa ou outra pulou. Mas ele diz lá numa primeira passagem que o fator subjetivo do processo de trabalho é a força de trabalho em ação. Depois ele vai dizer que os componentes do capital se dividem entre fatores objetivos e fatores subjetivos, os meios de produção e quem coloca eles para funcionar. No caso, a força de trabalho, que é fundamental nesse processo Manuel já destacou como o capital pega uma atividade de fora e incorpora ela como um trabalho, transforma ela em trabalho. E a Rafa já disse ali como é uma mercadoria especial por um motivo bastante simples. Enquanto os meios de produção transferem o valor já deles para a mercadoria que vai ser produzida, a força de trabalho, por esse fato que a Rafa escreveu bem, de trabalhar uma série de horas para se reproduzir e trabalhar horas acima do mais valor que vai se transformar em lucro para o patrão, ela é a única que produz valor. Se não tiver força de trabalho, o valor vai simplesmente ser transferido e dissipado na transferência. Com a força de trabalho incorporada, você vai reproduzir esse valor e criar um mais valor. Então, ela é um elemento que é exterior, a princípio, subsumido, e é fundamental para o capital se manter, se reproduzir e se expandir. Três coisas que ele precisa. Mas como que a gente determina o valor da força de trabalho? Aí tem uma grande questão. Digamos que das mercadorias, a força de trabalho é que tem um valor mais subjetivo também. As mercadorias são definidas pelo Marx, o valor delas, pela quantidade de tempo de trabalho médio socialmente necessário para produzir elas. Uma definição bem longa. Quando ele vai falar do valor da força de trabalho, aí ele termina dizendo aquelas várias coisas que o Rafa comentou aqui. Reprodução, essas atividades, o trabalho doméstico que não são contabilizadas, não são remuneradas. Mas se a gente pensar, são basicamente as coisas necessárias para que você, um trabalhador ou uma trabalhadora, possa se alimentar, dormir, descansar e no próximo dia estar com a sua força de trabalho recuperada para trabalhar novamente. Aí ele termina dizendo, diferentemente das outras mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho contém um elemento histórico e moral. Ou seja, países diferentes precisam de coisas diferentes. Elementos morais, históricos, da forma como que eles se constituíram, também impactam no valor da força de trabalho. Só para fazer um paralelo rápido com a questão que a Rafa falou, numa sociedade em que você tira as mulheres da força de trabalho e joga elas para dentro do lar, tem uma série de atividades que você não precisa pagar o trabalhador para fazer, porque alguém já está fazendo essas atividades de graça, certo? É daí também que eu poderia pensar, por exemplo, o fato de ser muito mais comum elementos mecanizados de tarefas domésticas em países avançados. Máquina de lavar louça, robô aspirador de pó. Você vai ver esses elementos que são atividades que tomam tempo, que custam e que, se você não tem como consumir ou você não é pago para mecanizar essas atividades, você vai incorporar a sua jornada e, consequentemente, há um rebaixamento da força de trabalho. Você precisa pagar menos para aquele trabalhador, porque aquelas atividades ele vai incorporar do jeito que der. De uma forma ou de outra, ele é responsável por aquilo. Um elemento histórico e moral. Acho que isso deixa bastante claro como a força de trabalho é um elemento subjetivo, de certa forma, né? Determinado pelas nossas próprias condições de organização de classe, de reivindicação de direitos, de reivindicação salarial. Aí eu lembrei de... trouxe alguns exemplos ali que eu acabei usando em outro momento, mas esse aqui nos Estados Unidos, no caso, né? Um tempo atrás, hoje ainda se fala de um mercado de trabalho que está super aquecido, com muitos empregos sendo criados. Aí o cara fala lá no caixa para a trabalhadora que a economia está ótima, eles criaram 5 milhões de empregos naquele ano. Ela responde que tem 3 deles e não paga o aluguel ainda. Então, esse fato de que você, com um trabalho, com uma atividade, você não consegue reproduzir a própria força de trabalho da sua família, você começa a buscar outro trabalho, incorpora tarefas domésticas, faz os 3 turnos, faz isso, faz aquilo, para se reproduzir. Joga um time importante. E aí, mais recentemente, agora tem 2 semanas, apareceu no Valor Econômico uma matéria falando que existe uma tendência na geração Z. Geração Z é basicamente todo mundo que nasceu depois de mim, eu nasci em 95, dali em diante, mas fala que é o polywork, ou seja, trabalhar em 2 empregos simultaneamente. Segundo essa matéria do Valor Econômico, mais de 500 mil de brasileiros de 14 a 29 anos declararam ter 2 empregos e quase 30 mil tinham 3 ou mais empregos ao mesmo tempo. Aí chamaram um CEO da trilha carreira interativa, que provavelmente tem um salário altíssimo, né? Um CEO que a gente fica perguntando o que, que faz, qual a relevância dele. Os motivos principais para que os jovens estejam aderindo ao fenômeno estão ligados à própria necessidade de obter mais renda. Olha, o mercado de trabalho está limitado em questões salariais, a geração Z está tendo que fazer dois ou três trabalhos para conseguir o que antigamente se pagaria em um, o suficiente em um único trabalho. Aí eu recuperei o meme a foto do Julius, né, que tinha dois trabalhos desde os anos 80 lá no Todo Mundo Odeia o Chris, para falar de um caso dos Estados Unidos, né, que se você for pegar no Brasil também são muito mais pessoas. Então, o que é uma tendência da geração Z? Será que é uma tendência exatamente dessa geração? E aí, o que acho que é legal para a gente pensar, como a gente chegou no ponto de hoje, entrar na temática da inteligência artificial, é que depois de um momento em que parecia que as atividades que estavam sendo industrializadas e mecanizadas eram os trabalhos manuais, os trabalhos que necessitavam menos do intelecto, da capacidade criativa, a gente teve um salto que começaram a ser produzidas músicas, filmes, vídeos, textos, coisas que pareciam, de certa forma, salvas desse processo de industrialização. Não, não vai conseguir substituir um trabalhador humano, vai sempre precisar de uma pessoa lá para escrever um texto, para vir aqui falar e tal, né, para fazer essa atividade. E, de repente, a gente teve um pulo. E aí a Rafa lembrou até desse stories que o cara postou ali, que queria uma inteligência artificial que lavasse a louça e limpasse a casa para você ouvir música. E não o contrário, que ela fizesse música e você limpasse a casa e lavasse a louça ouvindo ela, né? Disso decorre uma avaliação mais específica e ainda com todas as ressalvas de tipo, o ChatGPT foi lançado e a grande expressão desse fenômeno tem um ano e meio mais ou menos, então é muito apressado fazer uma avaliação agora sobre o que vai acontecer, quais são os riscos e tal, então eu vou falar basicamente em tendências e exemplos históricos que ajudam a gente a se situar nesse momento. Logo que ele foi lançado, um importante pesquisador de automação do mundo, Carl Frey, da Universidade de Oxford, falou um pouco sobre um estudo que foi feito sobre as profissões que tinham mais risco de serem impactadas pela inteligência artificial. E como 100% estavam: contabilistas, auditores, matemáticos, jornalistas, assistentes administrativos e secretários jurídicos. Logo depois de 90% a 100% estavam engenheiros de blockchain, secretários de correspondência, taquígrafos, legendadores e revisores. Depois, para contemplar nossa amiga Pamela de Relações Públicas, o Felipe também imagina que a maioria da galera de jornalismo, o Manuel falou da turma, né? Abaixo de 90%, pesquisador de mercado, intérprete, tradutor, especialista em relações públicas e escritor. Mas tudo 80%, acima de 80% baixando a 100%. E como que eles fizeram esse estudo? Eles pegaram a descrição do que cada profissão faz e viram o que poderia ser automatizado ou feito por inteligência artificial. Então, para não entrar direto no caso do jornalista, que eu vou explicar um pouco depois, um secretário jurídico, um assistente administrativo, né, papelada, muito copia e cola, tira de um local, coloca em outro, um trabalho que é intelectual, porque você precisa pensar, mas ele não é criativo, ele é um trabalho que você pode pensar uma máquina que faça esse trabalho. Organizar uma pasta, organizar uma série de dados, fazer um comparativo. A máquina consegue fazer isso. E aí, o que chama a atenção do Carl Frey é que ele comenta assim: as profissões que pagam mais têm maior probabilidade de serem automatizadas comparadas às que pagam menos. Ou seja, o problema não é resolver nossos problemas do dia a dia, limpar a casa. Até porque ele fala depois que as menos impactadas, uma delas é lavador de louça. Existe uma questão ali que é histórica, que é moral e que é determinada pelo sistema que a gente está vivendo. A inteligência artificial agora ela vem começar a substituir trabalhos que eram criativos, mas principalmente que recebiam mais. você está em um processo de rebaixar essa força de trabalho. Você vê que antigamente assim, há 10 anos, a profissão do futuro era engenheiro, programador, sei lá o quê. Hoje em dia o mercado é altamente saturado, porque virou muito copia e cola. A inteligência artificial faz esse trabalho de copia e cola. Reorganizar blocos de texto, copiar de um lado e colocar do outro, resolver um problema. E essas profissões que eram mais remuneradas, e não só isso, você dependia daquele trabalhador, era difícil de controlar o trabalho dele, isso vem mudar essa lógica. E aí, falando especificamente no caso do jornalista, eu trouxe um exemplo de um podcast da Rádio Pública dos Estados Unidos. Eles têm um quadro que chama Planet Money, está em inglês, mas eles dividiram uma série em 3 episódios, que era basicamente: a inteligência artificial consegue fazer o nosso trabalho de fazer um podcast? Vamos ver. Primeiro, eles pegaram um artigo de 2 pesquisadores sobre automação do trabalho de telefonista de operadora, né, que ficava antigamente, só vem em filmes, né, tirando o cabo de um lado e conectando no outro para fazer a ligação. Um trabalho sobre como isso tinha sido altamente automatizado e rápido. Jogaram esse artigo para a inteligência artificial e falaram: me dê 5 perguntas. Um artigo de 50 páginas, ela deu 5 perguntas, eles fizeram as perguntas para os pesquisadores, eles falaram: nossa, boas perguntas aqui, dá para ver que o trabalho de jornalista não vai ser automatizado tão fácil. Aí eles falaram: então, é a inteligência artificial que fez essas perguntas para a gente só está fazendo a pergunta para vocês, mas ela que gerou a pergunta. Na segunda parte, eles passaram por um processo de pegar os arquivos de memória de um narrador, de um jornalista que conduziu o podcast dele, um cara histórico, tinha todo um arquivo dele, e sintetizaram a voz dele e reproduziram com inteligência artificial para que ela pudesse narrar o podcast. Eles fizeram esse processo, mostraram para o cara que é o dono da voz e falou: cara, eu tô com medo, tô falando comigo mesmo. Porque ele falava, a inteligência artificial respondia, e ele falou assim: como vocês estão fazendo isso? Vocês podem fazer tanta coisa assim, minha voz já tá gravada, já tá na memória, já tá... É propriedade de vocês esse direito autoral, né? E aí, na terceira parte, eles foram apresentar, redigiram um roteiro, um narrador humano apresentou o podcast junto com a voz sintetizada, na forma da máquina lá. Eles fizeram um episódio lá, publicaram, dá para ouvir quem quiser isso, e quiser ouvir em inglês, né? Só tem inglês no caso. E aí eles mostraram para alguns outros colegas jornalistas, e eles chegaram assim: ah, beleza, fez esse trabalho, mas ainda está meio fraco, assim, é pouco criativo, não tem umas sacadas manjadas, falta aquele elemento humano de ter uma percepção do público e saber como puxar, de fazer um trocadilho aqui, de fazer aquilo lá. Mas assim, se você ouvir um podcast, você vai falar: bom ou ruim, é um podcast, e foi pesquisado, roteirizado e apresentado por uma máquina. Muitas pessoas acham que a questão é assim: ah, se eu produzir um conteúdo jornalístico de qualidade, se eu produzir um material bom, vai dar certo, a máquina não vai me substituir, porque esse elemento aqui do trabalhador é fundamental. Eu diria que não sei. Será que o proprietário, o patrão, está preocupado exatamente com o conteúdo daquele material? Hoje em dia a gente vê tanto material que é copia e cola, material fraco, pouco revisado, não tem pesquisa, não tem mais nada. Para fazer isso, eu diria que uma máquina faz melhor e mais rápido do que a gente. Também sou jornalista de informação. Aí a gente vai chegar nessa questão, Rafa. Isso é necessariamente um problema? Meu trabalho vai ser automatizado por inteligência artificial? Eu diria sim e não, para as duas questões. Talvez pelo fato do nosso trabalho estar tão rebaixado, a nossa força de trabalho ser tão barata, isso implique em demorar mais para automatizar esse trabalho. Como vocês lembram, o pesquisador estava comentando, os trabalhos mais bem pagos têm mais probabilidade de serem automatizados, têm mais interesse em fazer com que aquele trabalho possa ser feito por uma máquina. A gente ganhando cada vez menos, o interesse diminui. Vira uma questão de controle do trabalhador, mas isso, desemprego, emprego, a falta de opções faz com que também funcione como uma opção de controle. É, mas eu diria assim, então a gente tem risco de ser automatizado? Sim e não. Mas talvez o elemento que segure a profissão de ser automatizado é o fato do trabalho ser tão barato e que talvez compense você contratar trabalhadores e mesclar com inteligência artificial, então uma pessoa revisando o trabalho que era um 5, do que você automatizar tudo. E você ter um processo que vai ficar um conteúdo muito ruim, muito mecanizado e tal. Uma outra questão, falando da geração Z, saiu um podcast, também tem essa questão de tendência, uma questão que era, a geração Z hoje não sabe usar computador, diferente da... Eu não sou tão bom com computador quanto minha mãe, por exemplo. Minha mãe sabe usar as ferramentas Excel, Word e tal, muito mais do que eu sei. Mas a gente tem uma coisa chamada Google, né? Você não sabe usar, aí você vai lá e joga. Ah, como que eu faço alguma coisa em tal lugar? E isso é um dos fenômenos que tem implicado na geração Z, não saber usar computador. Você não precisa acumular todo aquele conhecimento, porque aquele conhecimento está sendo ou feito pela máquina, ou ele está muito mais fácil de você acessar em qualquer lugar. Para que você vai aprender a mexer numa coisa, sendo que você não usa ali e você pode aprender ela rapidamente? Certo? Então, funções do Excel. Quem já fez concurso em algum lugar, já falou, escrever função do Excel é um negócio muito difícil. Minha mãe sabe escrever função de cabeça. Não faço a mínima ideia de como faz. Mas provavelmente essa ideia que minha mãe tinha, sabia, esse conhecimento, em breve. Mas se já não está sendo feita por uma máquina, você joga lá e escreve uma função que me dê tal coisa, com uma planilha em tal lugar, e ela vai te entregar uma função pronta. Então eu preciso exatamente saber isso? Não sei. A grande questão que me parece é relacionar isso com o problema do mercado de trabalho. E a questão se torna um problema. Problema no sentido de que, com esse trabalho, esse conhecimento cada vez mais plasmado na máquina, a máquina acumulando esse conhecimento, o trabalhador se tornando mais genérico, mais geral, torna mais fácil com que você tanto rebaixe esse valor da força de trabalho, porque não é tão específico, não é tão qualificado, quanto mais pessoas possam desempenhar aquela atividade, ou seja, mais mão de obra disponível, você não precisa pagar tanto para um trabalhador que é insubordinado, que reclama muito, que apresenta algum tipo de resistência. E eu vou conectar isso com um outro podcast do Braincast, que são pessoas que fazem um podcast especificamente sobre o mercado de trabalho da comunicação lá em São Paulo, sobre um treco que rolou umas duas semanas também, que foram as planilhas de empresas tóxicas, que foi um negócio que começou há um tempo atrás, especialmente na área de agências de publicidade da comunicação, e era tipo assim, vamos criar uma planilha anônima, primeiro, né, anônimo na internet, quem acredita nisso até hoje, né, perdeu acho que o bonde da história aí. Mas enfim, criar planilhas de empresas tóxicas para falar, a minha empresa é tóxica, tem uma pessoa que faz isso, tem uma pessoa que é gordofóbica, tem uma pessoa que é machista, tem uma pessoa que é isso. Aí fizeram uma planilha naquela época, aí agora retornou com uma planilha que não foi só da área de comunicação, foram de várias outras empresas. E aí o cara estava explicando o que isso representa na nossa sociedade, que ao mesmo tempo que as pessoas sentem que você expor uma situação, você apresentar aquela situação publicamente vai fazer com que o patrão, com que o gestor tome alguma medida. Ou seja, coloquei lá, nessa empresa X tem um funcionário gordofóbico. O patrão vai vir e vai falar assim, vamos caçar esse gordofóbico aqui e vamos demitir. Eles viram que não era isso que acontecia. Mas as pessoas se sentiam muito incapazes. Pô, eu estou fazendo meu trabalho, quer expor, quer denunciar, e não está sendo feito nada sobre isso. O que que eu posso fazer? Aí acho que vem a grande questão de por que isso não pode ser, por que isso pode não ser um problema. O fato desse conhecimento estar acumulado nas máquinas implica que a gente precisa tendencialmente trabalhar cada vez menos. Menos tempo dedicado para o trabalho. O problema é que, enquanto a gente não tem capacidade coletiva de se organizar e propor uma sociedade, construir uma sociedade que coloque essa lógica no centro, ou seja, vamos ter máquina, vai fazer o trabalho que a gente não quer e a gente vai fazer o trabalho criativo, vai acontecer o cenário que a gente está vendo hoje, que é a máquina fazendo o trabalho criativo e a gente fazendo o trabalho braçal, o trabalho cada vez pior remunerado e acumulando uma série de problemas no mercado de trabalho, lidando com isso do ponto de vista simplesmente da exposição. Ou seja, vou falar lá, fiz a minha parte, continuo tocando a minha vida. Quero que eles foram perguntar para as pessoas que eles já tinham tentado fazer um negócio simples, que era: vocês fizeram uma planilha de denúncias das empresas. Vocês tentaram apresentar uma carta de reivindicação para os donos das empresas, o chefe, vocês falaram: quê? O que é isso? E esse foi o resultado. Nenhuma resposta, nada de concreto, porque as pessoas não sabiam a ideia de que, pô, o passo seguinte da exposição é você pensar: beleza, a gente está reclamando aqui, o que a gente quer? O que a gente vai propor? O que a gente vai reivindicar? Esse passo ainda tem uma desconexão muito grande entre o que está vindo aí e a nossa capacidade coletiva de organizar uma sociedade que seja diferente disso.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem,